aqui na Rádio dos Vozes. Você vai ouvir agora Caixa de Pandora. Produção e apresentação, Sandro Francischini.
Mais uma edição do seu, do nosso Caixa de Pandora, por aqui na Rádio dos Vozes. Um abraço a todos vocês nessa audiência. Nesse, nós estamos vendo meio de junho, né? Meio de Copa, né? Copa já começou, tá rolando lá na África do Sul. África de Mandela, né? África do Apartheid, né? Vocês estão acompanhando aí os movimentos, a cultura africana exposta aí no show de abertura, exposta até nas reportagens que passam na televisão, no rádio. E como, para finalizar, né, essa ideia desse primeiro semestre de Copa, né? Vamos dar a última série, que a gente vai de 74 até 2006, passando por detalhes pequenos. Não vamos falar de estado de jogo, não vamos falar de time campeão, nós vamos apenas dar uns detalhes do período que foi aquele período, uma conceitualização histórica, né? Um passo histórico, com fatos, com o que a gente considera relevante para mostrar para vocês. Na última edição nós paramos em 70, né? Contei a vocês que foi a transmissão feita via Embratel, paga pela Embratel, transmissão em pool, não tinha linha para todo mundo, então canal único de televisão para todo mundo, quatro linhas de rádio, não tiveram que se juntar. 74 foi diferente. Os anos 70 marcam a expansão tecnológica, a chegada da TV em cores no Brasil. Milagre econômico. O sonho de ter um carro, de ter uma TV, de ter uma geladeira, de ter algo, a parte elétrica começa a expandir no país. Lembrando que era um governo militar, 74 era governo Gás, 70 governo Médici. Então começa a modificar. Em 72 é feita a primeira transmissão em cores, a Festa da Uva, de Caxias do Sul, transmitida pela TV Difusora de Porto Alegre, junto com a TV Record de São Paulo, e a TV Rio mesmo, tá? Que hoje tem a TV Rio, mas com outro, que é de outros proprietários. Foi a primeira transmissão em cores feita no Brasil. Em 74, então, os brasileiros puderam receber totalmente a transmissão em cores. Lembrando que em 70, apenas o governo, os presidentes ligados às autarquias, poderosos, Roberto Marinho, por exemplo, assistiu a transmissão em cores. O povão mesmo que tinha TV e era raro em 70, viu em transmissão preto e branco. Em 74 foi diferente, transmissão em cores, linha para todas as emissoras de rádio, transmitir não houve informação de... a não ser aquelas que se pudessem juntar. Mas um detalhe, houve um preço maior no pagamento por direito de transmissões, cerca de $2 milhões. Tá? Lembrando que em 70 pagaram $750 mil. Tá certo? E para variar, a Globo, quando estava crescendo, ficou com o maior espaço do satélite. E aí tinha que se distribuir e repartir a transmissão por satélite. Né? Hoje a transmissão é muito mais fácil. 71, voltamos para o 71, é a despedida de Pelé da seleção. Pelé e João Velante não se gostavam, havia muitas desavenças entre eles. E Pelé decide parar com a seleção. Porém, em 74, houve um forte movimento para pedir para que Pelé jogasse a Copa 74. Mas ele relutou e não foi. E como nós lemos, nós estamos sabendo e nos informaram, 74 foi um fracasso. O Brasil terminou a Copa em quarto lugar. A Copa 74 foi na Alemanha Ocidental. Por que eu estou falando Alemanha Ocidental? É bom a gente lembrar que após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em quatro. Uma parte por ingleses, uma parte francesa, a parte americana e a parte russa. A parte russa aderiu ao comunismo, ao socialismo. A parte dos outros países aderiu ao capitalismo. Em 60, para evitar a questão de fugas, questão de problemas, a construção por parte da Alemanha Oriental, apoiada pelos russos, do famoso Muro de Berlim. Esse muro é construído para impedir que pessoas saiam do lado oriental para o ocidental, do ocidental para o oriental. Esse muro persiste até o ano de 1989, quando é derrubado, né? Aí um professor de história, que até cabe um outro programa aí, com um programa contando isso aí dos anos 80. Um detalhe curioso dessa Copa: a Alemanha Oriental conseguiu se classificar e participar de uma única Copa do Mundo. E houve um confronto entre as duas Alemanhas, a Ocidental com a Oriental, jogo enfrentado em Hamburgo, com a vitória da Oriental. Como eu disse, 74 foi um fracasso. E o detalhe importante da Copa 74, João Avelange é eleito presidente da FIFA. A FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol Association, que congrega hoje mais associados que a própria ONU. Tem país que é associado à FIFA, mas não é associado à ONU, Organização das Nações Unidas. É, com a promessa, João Avelange prometeu inchar o campeonato, passar 16 para 32, correr atrás de patrocínios, correr atrás de investimentos. O que faz? Ele deixa 24 anos mais tarde, ele deixa a FIFA com um saldo em caixas de cheio de 100 milhões de dólares. Lembrando que a sede da FIFA é na Suíça, em Zurique. O outro fato marcante de 64 é a recusa da União Soviética de disputar um jogo no Chile, por motivos políticos. Salvador Allende é deposto e morto no palácio lá de Santiago do Chile. Em represália a isso, deposto por Pinochet, né? Pinochet, o general Pinochet. Após sua morte, eles tomam o poder, derrubado o poder, ele é morto, e a União Soviética recusa a disputar um jogo de eliminatória no Chile. Lembrando o fato histórico que o estádio Santiago do Chile, estádio nacional, é usado para matar pessoas, para colocar pessoas como fonte de prisão, como local de prisão, para acolher os prisioneiros do Chile. Portanto, é isso, um ano passando a Copa de 74, que teve como artilheiro Gerd Müller, e uma última Copa de Franz Beckenbauer, que foi um dos grandes jogadores da Alemanha Ocidental. Você está curtindo o Caixa Pandora? O contato para você manter contato com o nosso programa é Sandro Francischini, FRANCISHINI, @yahoo.com.br. Ou você pode deixar recado no blog, sandrofranciscini.blog.uol.com.br. Ou se você já mexeu com o Twitter, sfranciscini. Você pode acessar a gente lá, quiser deixar recado por lá, alguma coisa. A gente também já está no Twitter, né? São as novas fontes tecnológicas surgindo. Ou no MSN também, sandrofranciscini@hotmail.com. Ou no Skype, sfranciscini. Tá? Você pode deixar todas essas fontes de recado para você comunicar com a gente. Um abraço a você de todo o país, aí de norte a sul, leste a oeste, que está curtindo a nossa programação. Agora passamos a falar da Copa 78. Como determinado pela convenção realizada em Tóquio 64, 78 a Copa se dirigiu na Argentina. Porém, a Argentina passava por momentos de extrema tensão. A ditadura estava se alinhando, e de uma forma muito tensa, e que ameaçou até a não realização da Copa. Porém, os generais da época atestaram e disseram que garantiram a realização da Copa de 78 na Argentina. Lembrando um pouquinho da Argentina. A Argentina que foi governada por Perón nos anos 50, voltou a ter a ditadura, voltou a ter o governo Perón nos anos 70. Perón que morre em 74, 30 de junho de 74, um dia após a Argentina perder para o Brasil nessa Copa. Perón morre aos 75 anos de idade. E assume em seu lugar a sua esposa, Isabelita, que não consegue ficar por pouco tempo, é deposta no ano de 1976. Então, 76, que durou por 8 anos a ditadura argentina, de 76 a 1994, quando assume o presidente Raul Alfonsín. Muito amigo, né, do presidente José Sarney, José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, mais conhecido por mim como José Sarney. O Perón, que foi casado com Evita nos anos 50, Evita morre, então ele foi um grande líder, né, tem que ter filmes sobre ele, tem história, né. Então tem muita coisa a contribuir na história argentina. Então ele foi, quando ele morre em 74, e a ditadura se instala em 76. Uma observação importante nos anos 70. Olha como estava o mapa da América do Sul em termos de ditadura. Brasil desde 64. Paraguai desde os anos 50. Uruguai desde 73. Argentina 76. Chile 73. Peru também tem sua ditadura. Venezuela também. Então, veja como está a América do Sul tomada por processo, por governos ditatoriais. Mas o que interessa é a Copa. Eu passei esse detalhe para ter uma passando para vocês. A Copa 78 foi a última Copa, teve uma transmissão mais digna, democrática. Né? As TVs educativas transmitiram. 5 redes de televisão transmitiram. Inclusive foi hoje uma Copa da extinta TV Tupi. A Globo, para variar, ficou com a maior parte do satélite. O nome forte da comunicação esportiva entra na Rádio Globo São Paulo. Em 77, Osmar Santos recebe uma proposta irrecusável e troca a Rádio Pan-Americana pela Jovem Pan, pela Globo, perdão. Uma proposta de ser líder em equipe de esporte tudo, e dá o um nome até hoje, né, a equipe de esporte. Então foi um detalhe importante, né? Tem áudios aí, vocês podem achar, né? Até no site da Rádio Globo, né? Áudios que tem o próprio Fausto Silva como repórter esportivo, dando a Copa de 78 e 82. Foi uma Copa marcada por frio, marcada por jogos esquisitos, como a questão da Argentina e o Peru. E foi falar o seguinte. Brasil e Polônia jogou 3 horas antes e depois jogou Argentina e Peru. A Argentina jogou sabendo o que fazer, o que precisava fazer, o que daquela significava 4 gols. O Peru tinha tomado só 2 gols naquele momento e era um dos melhores times da Copa. Só que a questão é que o goleiro Quiroga era naturalizado peruano, mas nascido argentino. Então fica aquelas questões polêmicas, né? Se entregou ou não, se está vendido ou não. Aquela questão como que a gente vê a internet, aquela teoria da conspiração, como 98, que se conta na internet, se conta na internet que os jogadores brasileiros estavam vendidos, que era interessante perder para a França. Aí cada um acredita na internet, que nem papel também, vai tudo lá, né? Desde as coisas boas até as coisas ruins. Então a coisa para se verificar e pensar, né? Os direitos de transmissão, mesmo assim, são mais caros. A Globo é que bancava muita parte das transmissões. Rádios também pagam e cobram por direito de transmissão. E assim foi, né? Foi a última Copa que perde o Brasil, né? Até 2014, né? Foi aqui do lado, né? Foi já no inverno, né? Foi no mês de julho de 78. Tá certo? Sobre a Copa 78 é muito pouca coisa, mas no âmbito político mesmo. E foi a vitória, como significou, como em 70. O título de 70, para a Argentina em 78, foi igual. É a vitória do país, a vitória em que os argentinos comemoraram 3-4 dias direto de festa, como foi aqui no Brasil em 70, né? Seria a vitória do modelo da ditadura daquilo 8 anos depois na Argentina, no país ao lado, né? Cuja final foi em Buenos Aires. Teve-se jogos em Rosário e Mendonça e Mar del Plata, algumas das cidades argentinas que abrigaram os jogos. Tá, de Pandora, você ouve aqui na Rádio Duas Vozes, contatos, e-mail, sandrofranceschini@yahoo.com.br. Deixe o seu recado, a sua comunicação para a gente na Rádio Duas Vozes. 1982. Os anos 80 começam a transição de 70 para 90 começa a mudar. Em dezembro de 78 é assinada a anistia e é revogado o ato institucional número 5, que podia prender, caçar, sem qualquer habeas corpus, é que é revogado pelo governo Geisel. Só retificando, o governo Figueiredo, ele dá anistia ampla para todos. Então, os dois lados recebem a anistia do governo. Alguns exilados já em 79 começam a voltar, como Leonel Brizola. Um já estava aqui, como Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, José Serra. Pessoas que ficaram no exílio, que mais tarde voltou. Em 78, Luiz Inácio Lula da Silva era preso, movimentos grevistas já se tinham em 77, 78. Então o Brasil se caminhava para a redemocratização lenta, gradual e restrita, conforme diria Ernesto Geisel, ou Geisel. Para a Copa de 80, o Brasil trocou de comissão técnica, trocou de comando, a CBD deixa para ser CBF. O Brasil monta uma seleção para 82 inesquecível, né? Uma seleção que jogava bonito, de toques legais, de toques bem feito, o jogar bonito, né? Que não ganhou, perdeu para a Itália, ganha 4 jogos e acaba perdendo para a Itália. Na televisão acontece um fato interessante. Como a Rede Globo de televisão foi a única a transmitir os Jogos Olímpicos de Moscou, a OIT, Organização Internacional, Internacional de Televisão, permite que só a Globo compre o direito para 82. Então a Globo é o único canal que transmite. O que foi permitido naquele ano? Que as emissoras educativas, TVE, TV Cultura, pudessem retransmitir. Um detalhe, nos anos 80, a TV Cultura era conhecida como RTC, Rádio, Televisão e Cultura, que tem um bordão interessante, a imagem de São Paulo. Outro detalhe da Copa, em termos de comunicação, da Globo, que teve, a Globo mandou 3 narradores para essa Copa. Luciano do Valle, que então era o número 1, era o melhor narrador da época. E surge um que hoje todo mundo conhece, uns gostam, uns têm raiva, outros venera, outros odeiam, que era Galvão Bueno, que naquela época era o segundo narrador, transmitia os jogos menos importantes. E o outro, para ajudar na cobertura, é um de Minas Gerais, chamado Carlos Valadares. Galvão, que na verdade trabalha no Rio, né? Na verdade ele é de São Paulo, né? Começou na Rádio Gazeta. Esse dia até vi um som dele na Rádio Gazeta. Depois passou por televisão Gazeta, Bandeirantes, até chegar Globo. Um outro detalhe importante é que as rádios também puderam fazer uma boa cobertura. A expansão tecnológica, as entrevistas, as áreas. Então puderam ter um satélite maior de cobertura, uma transmissão melhor. Lembrando que a Espanha que abrigou do rei Juan Carlos. A Espanha tem um detalhe importante, né? A Espanha viveu, nós contando a ditadura agora há pouco, a Espanha teve a ditadura de ditadura Franco, né? De 35 até os anos 70, né? Ditadura Franco. Enquanto Portugal teve a ditadura Salazar, né? Falar um pouquinho da Península Ibérica, né? Salazar de 35 a 69 comandou Portugal. O detalhe, na Guerra Espanhola de 36 foi usada as primeiras armas da guerra que seriam usadas nas guerras na Segunda Guerra Mundial. Como todos sabem, a Itália foi campeã ganhando da Alemanha, o Brasil, mesmo jogando bonito, perdeu. O detalhe importante, foi um ano que teve muitas músicas voltadas para a Copa, né? Júnior, o jogador Júnior, que hoje comenta na Globo, gravou uma música Voa, Canarinho Voa. O Edinho Shows, Edinho Santa Cruz, também gravou uma música baseada na melodia de 78, né? Tem uma música que no ritmo de 78, né? Corrente 78, ele baseou para 82. Luiz Airão também gravou música. Moraes Moreira, tudo voltado para essa Copa, tá? Tudo voltado para essa Copa. E foi uma Copa que marcou mesmo a esperança de redemocratização, de um momento novo. Estava terminando o governo Figueiredo, naquele ano tem eleições diretas para governo do estado, pois não havia 20 anos. Só para terminar sobre o ano de 82, Franco Montoro foi eleito em São Paulo governador. No Rio, Leonel Brizola eleito governador, talvez o único a ser eleito por 2 estados diferentes, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Em Minas, Tancredo Neves foi eleito governador, né? Tendo como vice, se não me engano, Itamar Franco. Basicamente é isso para 82, sobre a Copa de 82, para vocês. Tem muitos sons aí no YouTube, né? Vocês podem pôr lá a Copa de 82 baixa, nas vozes do Osmar Sanz, do Luciano do Valle, vocês podem até baixar aí. Tem muita coisa legal aí no YouTube para vocês terem ouvido. contatos, Caixa Pandora, você pode mandar contato no MSN, deixar recado, mesmo a gente estando offline, deixa seu recado, sandofrancischini@hotmail.com. A Convenção de Tóquio de 64 afirmava que a Colômbia deveria realizar a Copa de 86. Mas, como nós sabemos, a Colômbia tem sérios problemas, além de estruturais, narcotráfico, financeiro. E já em 82, a Colômbia já abria a mão de realizar a Copa de 86, o que foi feito desesperadamente buscar um país sede. Esse país sede encontrado foi o México, que nas mãos da Televisa, de Salinas, de todo o governo lá mexicano, resolveu realizar a Copa de 86. Praticamente a base foi mantida para a Copa de 86. Quem, boa parte dos jogadores que jogou 82 foi para 86. Copa marcada pela inserção e a chegada dos anos 80 do videocassete. Você podia gravar o jogo na TV e depois ouvir. Ouvir ou assistir. Só que, como tudo chega no Brasil primeiro, acaba sendo caro. E poucos tinham que tinham vídeo para assistir. Detalhe do lançamento para essa Copa foi lançar também vídeos de 2 horas sobre a história da Copa do Mundo. Hoje tem documentários em DVD, né? E uma fita, né, do Pelé, com gols de Pelé, para aqueles que gostam e tenham o vídeo que tinha naquela época, né, o vídeo cassete, que hoje, passados 26 anos, 27 anos, é tornado assim uma coisa obsoleta, né, poucos têm, né, ou tem coisas, tem pares que gravam com espaço maior de memória, é outra tecnologia, né, o que nós avançamos em tecnologia é muito grande, é um espaço, uma coisa gigantesca. O que marca 86, em termos de transmissão esportiva, é a chegada de Osmar Santos à TV Globo. Ele foi escalado para transmitir, deixou o rádio, né, naquela época. Osmar Santos fez inserção na TV, tinha programas de variedade, né, tinha programas de música. E nas Olimpíadas de 84, chegou também a fazer transmissões. Né. Um exemplo da transmissão é a medalha de ouro de Joaquim Cruz. Foi na voz dele, na transmissão dele, para a TV Globo, que foi transmitido no dia 6 de agosto de 84, à noite, né, parou a novela da época, para a transmissão dessa corrida, em 1.500 metros, no meio fundo do atletismo. E Osmar, só que Osmar Santos chegou na Globo engessado, não podia falar pimba na gorduchinha, não podia falar os seus bordões, sem ser uma transmissão de tar. Padrão Globo de qualidade. Mas tendo como seu comentarista Mário Jorge Lobo Zagallo. Mais uma vez naquela Copa, o Galvão Bueno fica em segundo plano, voltado à transmissão de Fórmula 1. Ele, que em 82 assume a transmissão de Fórmula 1 e passa a ser o número 1, e tem o auge nas manhãs com as vitórias de Senna, Piquet. Tem o auge dele, né, que depois de Senna, né, apesar da Globo liderar na audiência, né, não é e não será e não foi a mesma coisa. A Bandeirantes é um detalhe, a Bandeirantes começa a contratar ex-jogadores para comentaristas, como Rivelino, Clodoaldo e Pelé, que comenta para a TV Bandeirantes. A Bandeirantes que busca um nicho importante, né, na programação, que é as transmissões esportivas. No ano de 84, ela lança um programa, o Show de Esporte, que tinha 10 horas de transmissões esportivas. O que deixou, né, gente, muita esposa, muita namorada, muita noiva revoltada, né, que muitos maridos deixavam de sair para acompanhar futebol ou esporte, né? Mas foi isso importante, foi um ramo importante, porque a TV cabo só chega no Brasil nos 90. Mas nos Estados Unidos já tinha desde os anos 80, 70, já tinha TV a cabo. As transmissões ainda eram feitas em ondas curtas, em média em rádio. Não tinha satélite, não tinha formação de rede. A rede era formada assim, você podia transmitir a rádio, mas em coisas especiais. Jogos, discursos, alguma situação que provavelmente a rede. Né? Para variar, a seleção perdeu. A Argentina foi campeã, comandada por Maradona. Escândalos foi marcado aquela seleção. Videoclipe, dinheiro, jogadores que não aparecem para treinar, o caso Leandro, que desistiu de jogar na seleção, abandonou a seleção. Então, a seleção que não teve o mesmo sucesso 16 anos depois. O que teve sucesso de 70 não se repetiu em 1986. Um detalhe curioso, interessante, foi a primeira Copa do SBT, né? Do patrão Silvio Santos. O SBT, a TVS, que foi fundado em 77 e no Rio de Janeiro, mas com a potência fraca não tinha grande alcance. Em 81, com a falência, com a decretação da falência da TV Tupi, coube a Silvio Santos e Bloch, Adolfo Bloch, ficaram com as concessões dos canais. Bloch ficou com a concessão do Rio, que em 83, 5 de junho de 83, inaugurou a TV Manchete, que durou apenas 15 anos, e inaugurou em São Paulo, em agosto de 81, a TDS, a TV Estúdio, que mais tarde recebeu a denominação de Sistema Brasileiro de Televisão. Lembrando que as TVs foram permitidas a funcionar em rede a partir de 72. E foram permitidas a vinculação de comerciais de 3 minutos de comerciais. Isso nessa mesma época. As tradicionais rádios transmitiram. Algumas mudanças ocorreram. Na Rádio Globo do Rio, a saída dos tradicionais Jorge Cury e Valdir Amaral, que por longo tempo foram as vozes padrão de transmissão da Globo. O Jorge Cury é despedido da Rádio Globo em 84. Valdir Amaral deixa a locução esportiva, mas volta em 85 para a Rádio JB, Jornal do Brasil. Em seguida, com o fim da Rádio JB no esporte, passa para a Rádio Nacional, onde encerra a carreira. Jorge Cury falece de acidente de carro meses depois de sair da Rádio Globo. Chega José Carlos Araújo, que é conhecido no Rio como Garotinho, né? O primeiro Garotinho, porque depois, né, em 89, nos anos 90, ele protagoniza junto com Anthony Williams uma briga jurídica judicial à justiça pelo nome, né? Eles vão brigar na justiça pelo nome e acabam depois entrando num acordo, né? Num acordo sobre a questão do nome a ser usado. E começa a ver a questão, gente, na disputa com o nome, né? Por exemplo, Pai da Matéria. Então, se começa a registrar bordões, registrar tudo que hoje passa a ser registrado, marca, direitos, né? Hoje, começa a valorizar a marca, né? O marketing para se valorizar. Então, os anos 80 marca muito isso. E 86 e 90, como vamos falar daqui a pouco, marca muito isso, né? Em 90, por exemplo, só dar um pulo até lá. Em 90, o técnico Lazzaroni faz propaganda da Fiat. Você viu? Técnico da seleção brasileira. Então, começa a ser um forte injeção na inserção do marketing esportivo. As camisas passam a ter patrocínio nas costas dos jogadores. A Calunga, por muito tempo, é patrocinador, foi patrocinador do Corinthians. A Lubrax, a Petrobras, ficou até agora há pouco tempo no Flamengo. Então, a Coca-Cola patrocinou quase todos os times da Copa União de 87. Então, o marketing passa a ser muito forte. Tá certo? Esse foi um pouquinho para vocês saberem um pouco de 87. No México, né, o segundo país a receber, o primeiro país a receber duas Copas seguidas. Depois a Itália repetiu isso, a França, e agora depois o Brasil vai repetir isso. México em 86 repete. Um detalhe importante, só pensar no México. México, em novembro de 1985, a cidade do México foi afetada por um forte terremoto, fato também que ameaçou até a realização da Copa. Caixa de Pandora. Contato pelo e-mail sandrofrancischini@yahoo.com.br. Lembrando que para julho não tem novidade do programa, agosto a gente vai tentar mostrar temas, tocar música também, né? Essa parte semestre não tocou muito, mas vamos voltar com as músicas, né? E logo, logo para julho, na primeira semana, vai ter música aí para vocês ouvirem. E se der certo, a gente vai tocar um pouquinho de Cazuza para vocês. Vamos fazer uma programação de 6 músicas de Cazuza para a gente não lembrar, né, de morte, né? Para reverenciar, né, de julho. 20 anos da sua morte, né? Também vai tocar música. Se fosse vivo, o Cazuza teria 53 anos, né? Foi cedo. Mas isso fica no próximo programa. Agora nós vamos falar da Copa da Itália. A Itália passou. A Itália passou a receber a Copa em 90, né? Decidindo em 82 que a Itália ia se sediar a Copa de 90. Uma Copa marcada por ampla transmissão esportiva, embora o dinheiro sendo caro. Uma Copa em que Osmar Santos voltou a narrar na TV, mas só que pela Manchete. Lembrando mais um pouco sobre Osmar Santos. Em 87, Osmar Santos deixa a Rádio Globo para a Rádio Record. A Record, que estava nas mãos nos anos 80 da família Paulo Machado de Carvalho, mas que em 88 ela troca de comando. Em 88 a Record troca de comando, passando nas mãos do grupo da Universal, Edir Macedo, que compra a Record. Record, que é um canal pouco conhecido na época, praticamente falido, e só pegava e tinha três transmissores no estado de São Paulo: Franca, São José do Rio Preto e São Paulo. Que tipo mais antigo, né? Record, só falar um pouquinho da Record dos anos 80. O mais antigo, quando vocês vão lembrar disso, o famoso Jornal do Meio Dia, Record em Notícia. Mais conhecido pelo posição como o Jornal da Tosse. Os velhinhos discutiam lá e alguém tossia lá para falar alguma coisa. É o mais antigo, né? Mas aí o Edir Macedo compra a Rádio Record, a TV Record, e transforma no que é hoje. Aí é um assunto para outro programa. Tá certo? Outro detalhe importante, chegando nos anos 89, ano da primeira eleição direta para presidente após 29 anos. E Fernando Collor de Mello era eleito presidente da República, derrotando Luiz Inácio Lula da Silva. 90, eu falei, é por do marketing. Jogadores fazendo propaganda. Técnico fazendo propaganda. O presidente mostrou seu marketing. O presidente foi até o estádio de Leal, em Turim, para bater bola com os jogadores. Uma seleção marcada por desavenças, brigas internas. Entrevista em TRZB para dar entrevista exclusiva para a Rede Globo. Que deu o que deu. O Brasil perdeu para a Argentina com gol de Canisa. Jogou 4 jogos e perdeu. A Alemanha foi campeã depois de 16. Eu falo Alemanha mesmo, porque já não existia mais nem oriental nem ocidental. A Alemanha foi a campeã deste Mundial. Caixa de Pandora, aqui na Rádio Dos Votos. Contato pelo MSN, sandofrancischini@hotmail.com. Eu peço a você para deixar esse recado, sugestão, se gostou, se não gostou, críticas para a gente corrigir. Programa Caixa de Pandora, produzido aqui dos estúdios Fábio Deodato, que deixou o ventilador ligado. Ó, para vocês. O ventilador. Olha só, me esqueci o ventilador ligado aqui. Depois ele corta isso. 94. O Brasil já começou a perseguir a organização da Copa 94, mas perdeu. Como o Marrocos perdeu para os Estados Unidos. Seria mais uma vez uma tentativa de implantar o futebol nos Estados Unidos. A outra tentativa foi a ida de Pelé para jogar no Cosmos de Nova York, levada por Júlio Mazzei, o preparador físico, onde Pelé conheceu o marketing, conheceu a importância do nome, conheceu a importância da marca Pelé. Dizem alguns que Pelé ganhou mais dinheiro depois que parou de jogar futebol. Pelé, que é o cidadão mais conhecido do mundo. Do mundo. Pelé, que vocês sabem, parou guerras. Então, é uma história aí que tentou nos Estados Unidos. Mas como nós sabemos, o futebol não emplaca. O americano entende futebol. Acha futebol chato. E para variar, foi uma Copa chata. De poucos gols, jogos fracos, que terminou em disputa de pênaltis. Bom que o Brasil saiu campeão, mas que foi uma Copa fraca, que praticamente os americanos não sabiam. Você vê como os americanos citaram futebol, eles colocou como a África do Sul sendo a América. A Copa de agora, vai ser na América do Sul. Eles não estão informados, eles não sabem do futebol. Nem eles sabiam que tem Copa do Mundo lá. Mas nisso foi tentado, né? Um detalhe importante dessa Copa, em termos de comunicação, que a Manchete pôde ser eliminatória, mas não a Copa. Porque o grupo IBF, que adquiriu a emissora, não cumpriu os compromissos, não pagou os direitos de transmissão. Mais tarde, o grupo Block retomou a manchete, mas não ficou por tempo, até hoje, até 99, virar RedeTV, cai na mão, agora está na mão de outros grupos. Um detalhe, como eu falei muito do Osmar Santos, essa 94 foi a última Copa do Osmar Santos, que no fim daquele ano eles sofreram um acidente e nunca mais narraria jogo. Um detalhe importante no Brasil, 1º de julho de 94, a URV decidiu se existe real. Era o real entrando. Fernando Henrique, ministro da Fazenda, é o pai do real, né? Dizem, né? Colocou o real em prática. Criou a URV, que era a transição do cruzado do cruzeiro novo para o real. Então a URV desistiu no dia 1º de julho, fechou em 2.750 cruzeiros reais. Um detalhe histórico aí, cruzeiros reais, esse aí que era a moeda da época. Que era candidato a presidente da república e que ganharia no primeiro turno. Lembrando que o salário mínimo naquela época era de R$88. E dizia que o povo comeria frango e iogurte. Outro detalhe patético da Copa 94 são os jogadores da seleção brasileira se recusando a pagar as taxas de impostos na alfândega, que gerou a demissão do secretário da Receita Federal nesse mesmo ano. E até a célebre frase do jogador Romário: nós somos campeão do mundo. Caixa de Pandora na Rádio Dos Vox, o seu melhor canal da web. Em 98, a França seria o terceiro país 60 anos depois de organizar a Copa. Lembrando que ela organizou 60 anos antes, em 38. Em 98, ao contrário, que o Brasil só teve uma rádio transmitindo, Gagliano Neto foi o narrador pela Rádio Cruzeiro, com o patrocínio do Cassino da Urca, na época, várias rádios transmitiram aquela Copa. TVs também transmitiram. E o fato mais marcante em termos de transmissão foi a Record, que não tinha os direitos, mas que foi comprar lá no México direito e passou a Copa. A Record acabou passando a Copa. De uma forma, brigada lá com a Globo, não tendo os mesmos espaços, mas acabou transmitindo de uma forma assim, na justiça, lá brigando no tratado internacional. Outro detalhe curioso de 98 que João Avelanche deixa a presidência da FIFA, entregando a FIFA a Copa com 32 seleções, o dobro, e com um caixa na economia de muito superávit, com a sede muito maior do que em termos de tamanho, muito maior do que encontrou em 74. Deixa para Joseph Blatter, um suíço. O detalhe marcante que eu tenho comentei da internet, né? A questão da derrota, mas o caso do Ronaldo, que a imprensa até hoje não sabe o que aconteceu, não tem explicação. O jogador teve convulsão, foi pro campo mesmo assim, não tinha condição. A questão da internet, que todo mundo estava vendido, que é interessante perder. Aqui tudo que já saiu na internet, que todos já sabem como que aconteceu. Outro detalhe interessante de 98 é a expansão da transmissão pela internet, né? Já começa a ver transmissão pela internet, notícias pela internet, o que vai gerar uma nova fonte de receita. Hoje se paga por direito de transmissão de rádio, televisão e internet. As emissoras de rádio que transmitem a internet, se quiserem jogar a transmissão, as suas transmissões de hoje, na internet, tem que pagar um direito, não pode. Algumas delas, na hora do jogo, vão tocar música, vão ter que inventar uma outra situação que eles não podem transmitir, a não ser que paguem direito de transmissão também de internet, porque a internet é considerada como uma outra mídia de transmissão. Passaram detalhes, uma pequena parte aí de 98 para vocês, né? É bem recente, as transmissões são feitas com mais câmeras, ao contrário do antigo. geração é bem feita hoje, geração única para todas as televisões, embora a Globo tenha sua câmera exclusiva, e assim vai. E assim chegamos ao século XXI, ao ano 2012. Nos anos até 96, Coreia e Japão tiveram uma briga tremenda pelo direito de transmissão de 2002. Por questões políticas, para contornar as coisas, para resolver os problemas, para ninguém sair perdendo, decide-se que Coreia e Japão vão sediar. Então, uma Copa realizada em dois países diferentes. No detalhe, seria fora dos tradicionais continentes europeu e americano. Sul-americano, vamos dizer assim, né? É, América foi a maior parte das Copas, não sei, dois, né? Na América do Norte, na América Central e Norte, né? México e Estados Unidos. Um detalhe, a Globo foi a única que pagou pelos direitos de transmissões para essa Copa. Um detalhe importante, muitas emissoras acharam o preço cobrado pela Globo caro e não compraram, tanto para rádio e televisão. Por questões comerciais, argumentava pelos jogos caindo de madrugada ou cedo, não haveria retorno comercial. Aí, mais ou menos como eu diria você, né? E que começou em 70 e 80, se expande de uma forma tremenda. Hoje se busca nas comunicações, no rádio, televisão, a luta pela audiência, pela conquista da audiência, pela busca de um... E isso não interessava muito a transmissão da Copa de 2002. A Globo, como sabe, só para reforçar vocês, comprou 2002, 2006 e já comprou 2010 e 2014 com exclusividade. Só que em 2010, ela já repassou a transmissão para a Band, né? A TV Bandeirantes. Então ela repassou também uma forma até de amenizar prejuízo. Que embora o Brasil sendo campeão em 2002, a Globo tem um certo prejuízo. Que seria um pouco maior se o Brasil perdesse em 2002. Como eu disse a você, uma Copa gerada em três mídias, rádio, TV e internet. Um detalhe, por exemplo, a Rádio Globo, que nos anos tinha equipes do Rio e São Paulo, foi uma única equipe. Enviou apenas quatro pessoas, e o narrador escolhido foi o carioca José Carlos Araújo. Um detalhe, a Globo inventa o sistema Globo Brasil. Alguns programas são gerados para todo o Brasil. É uma forma de transmitir em rede, né? Hoje transmite em rede, satélite. E o que dá a inserção é tentar manter o que se produz, o que se gera, como a TV, né? Se gera um lugar, gera para todo mundo. Ou seja, o que o carioca ouve, o paulista tem que ouvir, o mineiro, menos o gaúcho, que eu vou explicar daqui a pouco. O paranaense tem que ouvir, tem que ser uma programação padronizada. Na Globo, vocês sabem, o Galvão Bueno foi quem transmitiu, né? E para TV a cabo, o único canal que transmitiu foi o Sport TV, que também era da Globo. Os outros canais ficaram fora. De São Paulo, apenas três rádios transmitiram: Globo, Bandeirantes e Transamérica. A Transamérica, que é uma rádio AM forte em São Paulo, pop, que passou a se investir em outros ritmos. Hoje tem Transamérica Hits e Transamérica Light, né? Hits toca sertaneja, pagode, esse tipo, porque eles estão buscando, na busca pela audiência, de buscar um público diferenciado em regiões diferenciadas. Por exemplo, Ribeirão Preto já recebeu a Transamérica Pop, mas o que ela tentou receber é a Hits, que talvez caberia mais para cá. Algumas cidades como Campinas recebem a Hits. A Pop é uma que tem menos filiada, porque não, talvez não há interesse. A Pop é mais para São Paulo. E nos anos 2000, a Transamérica resolve transmitir futebol e contrata o locutor Éder Luiz, que sai da antiga Band FM, para fazer futebol nessa emissora. E em 2006, 2002, 2006, 2010, a emissora investe em esporte e compra os direitos de transmissão para a rádio, para fazer os jogos da Copa de 2002, 2006 e 2010. Em Minas, a Rádio Itatiaia transmite. No Rio, só a Rádio Globo transmite. Nem a TV, nem a Rádio Tupi, que ainda do Grupo também transmite. Estava sendo informado em forma em tipo plantão, né? Tá certo? Então, um pouquinho aí de 2002, né? Perdão, 2002 para você da Copa. Uma Copa para muitos entrou na mente, a voz do título, né? De acordar cedo. Tá aí na mente de todos vocês que sintonizam o Caixa de Pandora. Caixa de Pandora, vamos falar agora da Copa da Alemanha de 2006. A Alemanha foi unificada 17 anos em 1989, após, como eu disse, há pouco, né? Após a construção do Muro de Berlim, todo o processo de guerra, a Alemanha faz a Copa 2006. A cidade de Leipzig foi a única cidade, pertencente à antiga Alemanha Oriental, a receber jogos. Estádios foram reformados e Berlim, um antigo templo de Berlim, onde foi as Olimpíadas, onde os discursos de Hitler eram feitos, teve como jogo, foi sede do jogo final, enquanto o final e inicial, né? A abertura foi feita nos dois campos. Munique teve jogos, Colônia e outras cidades da Alemanha que receberam os jogos. Na comunicação, vimos um pouco melhoria. As rádios de São Paulo vão, como a Rádio Pan-Americana, a Rádio Record, a Tupi transmite e as outras rádios de outros setores também passam a transmitir a Copa do Mundo, né? E havia internet, como eu disse a vocês antes, hoje se paga por três mídias, né? A mídia de internet, a mídia de televisão e a mídia de rádio. E outro detalhe, a transmissão na cabine hoje, o locutor está na cabine, como entra na posição, que chama de cabine, para estar na posição, cada emissora de rádio tem que pagar 3 mil euros a mais, ou televisão. Por exemplo, o Galvão Bueno está lá, além da Globo pagar os direitos, a transmissão pagou pelo espaço mais 5, 6 mil euros. Tá? Por isso, muitas rádios preferem fazer transmissão do tubão mesmo. Vai no centro de imprensa lá em Johannesburg, ou no próprio Munique, como foi na sede da Alemanha, ou mesmo do Brasil mesmo. Muitas rádios transmitem do Brasil mesmo, o locutor aqui olhando para a televisão e descrevendo o que tá acontecendo. É o famoso tubo. Porque nem todo mundo tem condição de pagar posição de transmissão. Talvez prefere pagar posição para os jogos do Brasil, né? Mesmo assim, algumas emissoras preferem tubar o jogo, né? Olhar a TV e ficar descrevendo. Outro detalhe importante para você é que as mídias, né? Como eu disse, a ESPN transmitiu, a Band Esportes, as três principais emissoras do esporte transmitiu, além do Sport TV. E a Globo continuou sozinha, porque ela não quis, a Record se interessou, mas só que a Globo não quis, na história da rivalidade Record e Globo, não quis repassar, como a Globo fez em 2010, repassou para a África do Sul o direito de transmissão. Como eu disse, a Copa foi na Alemanha, 32 times, uma Copa fraca. A média de gol está caindo de Copa em Copa. O Brasil, para variar, é mal. Jogadores mais voltados para festa, propaganda, marketing, recorde de gols, recorde de jogos disputados. Muita festa, exclusividades para Globo. E aquela história toda que dá no final e o Brasil perde para a França e é eliminado. Como detalhe, né, o Brasil é eliminado para a França três vezes em Copa, né? 86, 98 e 2006. Outro detalhe que é importante dessa Copa, as câmeras, né? São muitas câmeras colocadas em cada espaço do campo. E que o que gera assim, uma polêmica com os juízes, né? Jogadas polêmicas, o que faz com que há uma disputa, né? Debates intensos em programas esportivos. Tá? Só para uma referência a vocês, na Copa de 58 era 4, 5 câmeras que filmavam. Já em 2006, alguns campos têm 40 câmeras, 40 ângulos diferentes se vê uma jogada. Tá? E é o diretor da FIFA, lá da órgão oficial, que escolhe o ângulo que vai passar, o replay vai passar. E vai ser distribuída para as emissoras. Finalizando essa questão de comerciais, se vocês sabiam, só para repassar vocês, as emissoras que não têm o direito de transmissão podem passar os gols após 24 horas de ocorrido. Um exemplo, os jogos aconteceram no dia, por exemplo, vocês viram um jogo no dia 14. a emissora pode exibir até o dia 15, depois não pode exibir mais, conta de direitos autorais. E outra coisa, recentemente o Congresso, o Senado, aprovou a lei que cada emissora que não tem direito de transmissão receba 3 minutos de cada evento. A proposta anterior era pior, que a Globo queria que cada emissora recebesse 3% do tempo do evento. Um exemplo, a parte final tem 90 minutos. Caberia mais ou menos, feito as contas assim de cabeça, receber 90 segundos, receber 1 minuto e meio de cada partida. Seria mais ou menos com a nova lei, mas manter-se 3 minutos de cada evento. Uma luta de boxe ia passar 15 segundos e tanto. Tá? Então seria recentemente foi revogada por pressões no meio de comunicação. A Globo queria pior. Tá certo? Mais ou menos, nós só vemos, hoje a Copa é transmitida em celular. Antigamente era só rádio, né? Ou você ouve jogo em qualquer lugar, né? Você ouve, você acompanha o jogo em qualquer lugar, no celular, na internet, no laptop. Você vai em qualquer canto, você acompanha a transmissão. Hoje o acesso à informação é ampla. Como é em 2010, né? Já chegando falando de 2010, África do Sul. Vocês estão vendo a cultura africana aí, as reportagens que falam, não sai da internet, tem toda a história de Mandela, um país negro, de várias línguas, né, país, de várias etnias, de vários grupos. Essa é a África, esse é o continente africano, esse é o país África do Sul, um país que em 2003 ganha o direito de sediar a Copa do Mundo, um país que está aí, organizando do seu jeito a sua Copa. Uma Copa que marca a volta do planeta TV Bandeirantes nas transmissões. A Bandeirantes é antiga, mas é conhecida como Canal do Esporte. Com hoje, já um pouco velho, um pouco cansado, Luciano do Vale, que nos anos 80 era um dos grandes narradores. Hoje em dia, cara, tem uma discussão, né? Hoje os narradores de TV, até de rádio, falam muito e descrevem poucos lances da jogada. Criei um Fabinho e Rubição aqui, querem comentar. E tá lá, hoje tem um centro de imprensa construído, a África espera fazer uma boa campanha na Copa, as transmissões vão ser intensas, são 64 jogos, vão passar em vários canais aí de TV, a cabo e aberto, rádios irão transmitir. A questão da internet, eu volto a frisar, né, vou destacar, a rádio tem que pagar, né, de transmissão, ou você bota música, bota alguém falando, mas não pode retransmitir jogo. Aqueles que são assinantes da Globo.com vão receber a transmissão da Globo, tá? Vão receber a transmissão da Globo, tá? Eles não vão fazer narrações diferenciadas, né? Como foi feito em 2006, né? Teve narrações diferenciadas na Globo.com. A Record mandou uma equipe de 40 profissionais para fazer a cobertura jornalística. Voltando só para finalizar essa série, por exemplo, nós só vemos a intensa disputa por direito de transmissões. Você sabia que a Record, por enquanto, é a única a transmitir aberta as Olimpíadas de 2012? É a única. Hoje, junho de 2010, a Globo está fora das Olimpíadas de 2012. A não ser que a Record repasse para a Globo. Vocês acreditam que a Record passe para a Globo? A Record pagou grana forte nas Olimpíadas de Inverno de Vancouver, que ela transmitiu. Pagou uma grana violenta nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara o ano que vem. E comprou as Olimpíadas de 2012. Ela comprou para todas as mídias. Mesmo não tendo TV a cabo, ela comprou esse direito para TV a cabo, que deve passar para o Sport TV, ESPN Brasil. Você deve repassar, para pelo menos cobrir um pouquinho do prejuízo. Direitos de internet ela comprou, e comprou o direito para TV aberta, comprou em todas as mídias. Ela está investindo, contratando profissionais, contratou Álvaro José, que é um dos entendido no esporte, professor de história, e como cruzado é o pai daquela atriz, né, Fernanda, modelo Fernanda Paes Leme, para quem não sabe. Contratou a Milena Ciliberti da Globo, tem o Roberto Omec, que estão fazendo cobertura jornalística. Eles não podem entrar na área FIFA, eles não podem entrar no campo, por exemplo, fazer reportagem. Eles podem entrar no campo, sim, desde que paguem ingresso se comportar como espectador. Mas não podem desfrutar de. Não podem participar de coletivas. Isso que acarreta a não compra dos direitos de transmissão. Isso é bem. YouTube. Qualquer postagem no YouTube, agora em 2010, o próprio YouTube automaticamente vai remover por questões de direitos autorais. Tá? A questão de está muito séria, então é bom as pessoas tomar cuidado com isso, porque pode acarretar prejuízo. Tá certo? Basicamente é isso que eu quis passar para você nessa série de programas. Espero que tenha gostado dessa série. Foi uma série longa, às vezes chata ficar falando, mas espero ter contribuído um pouco de informação, um pouco de cultura. E fica atento, a gente vai estar passando informação, vai continuar mantendo a série, porque eu gosto de passar informação e conversando com vocês, trocando ideias e tocando música, né? Que é muito bom também a gente ouvir um músico para dar aquela relaxada. Curta esse momento, curta a Copa, quem gosta de Copa, curta a Festa Junina, para quem gosta de Festa Junina, tá vendo? Santo Antônio, São João, as festas lá de Campina Grande, a festa da Paraíba, as festas lá de Pernambuco. Então curta o momento, a cultura brasileira em voga, curta o Jogo do Brasil e até o próximo programa.
Você acabou de ouvir pela Rádio dos Vox, programa Caixa de Pandora. Produção e apresentação, Sandro Francischini.